Está no ar mais um podcast de Sessão Boteco. Cinema, cerveja e macacada. Os barulhos dos macacos aí. É um podcast banana, começa verde, mas já já fica maduro. Clima chuvoso com possibilidade de gripecímia e extinção da raça humana. Gripecímia é brabo, hein? E um detalhe, este podcast aqui é um podcast que deve ter discussões e podcaster não mata podcaster. Então, eu sei que vocês vão brigar.
Tá na regra, nossa.
Mas,
estatuto.
Fique só na mesa do bar, isso não vamos ficar exaltados demais. César, nosso grande macaco rei, está com a macaca. E é um homem versus macaco. O grande evento deste UFC cinematográfico. Planeta dos Macacos, o confronto será o nosso filme aqui, blockbuster, para fechar julho com chave de ouro. Eu sou o Flu e por fazer a pauta eu sou o gurilão da bola azul. Tá vendo? Gostou, né? E estou aqui com ele, Gustavo, o Sagui, que fica roubando comida dos turistas na Floresta da Tijuca. É um perigo ele, fica ali andando pela fiação de galho em galho.
E eu peguei a gripe símia.
Pegou também?
Tô com essa...
Tá crescendo o rabo já.
Já.
E do outro, pra fechar aqui o trio, temos Gabriel, o chimpanzé de Vila Isabel. Gabriel Torres, que
bom dia,
é...
Boa tarde, boa noite.
Gabriel, nosso editor, que já estará fazendo a edição aqui em tempo real.
Fui promovido a podcaster, o Eric. Eu derrubei o Eric, foi isso mesmo?
Não, ainda não derrubou, porque Eric Hilt, né... O nosso Donkey Kong está jogando videogame lá no Espírito Santo. Está lá aproveitando a vida da roça. Um adendo aqui que Jota Quest será a nossa atração musical. Tocará durante os intervalos.
Aí depois você não sabe por que a humanidade entra em colapso, né?
Por quê?
Estamos usando Jota Quest.
Você quer que o podcast não tenha audiência, né? É isso.
Não, mas porque é o planeta de macaco. Pô, isso é bom, né?
Entendi.
Então... Já que tá tudo aqui em ordem, né? É um podcast que tem anunciantes. Hoje teremos anunciantes aqui.
Ah.
O podcast de hoje é um oferecimento de banana prata. A melhor opção para combater as cãibras e para fazer um doce. Use banana prata. Banana da terra, banana d'água... Não,
pena
não
que
combina.
Ela é a segunda melhor banana.
É, qual é a primeira?
Não, aquela é prata.
Ah, tá. Oh, beleza, hein?
É porque ele mesmo vai se zoar.
Por isso que ele tentou ser comediante e virou radialista. Falar nisso, tá faltando emprego no planeta dos macacos. Vamos começar logo. Jota Quest. Eu estou mais ansioso para gravar o caldo de Jota Quest.
De volta ao planeta dos macacos.
Cerca.
Planeta de Macacos. Em espanhol não foi traduzido, não. Momento IMDB. Um oferecimento daquela loja que vende a bolsa com o chaveirinho do macaco que o Gabriel fez todos. Né?
Todas as cores.
Começamos aqui com o diretor, nosso amigo Matt Reeves. Matt Reeves, que fez Cloverfield e aquele Let Me In. Da menininha que tem amigo vampiro.
Eu não vi esse Netflix, só vi o Cloverfield que eu achei um lixo.
Pô, muito bom, eu gosto de Cloverfield.
Eu gosto muito de Cloverfield, adoro.
E o mais importante, que alavancou a carreira dele, ele é amigo do J.J. Abrams. Jabba! Por isso que ele tá aí fazendo os filmes.
É, o J.J. Abrams tá, tipo, apresenta Cloverfield, não tem um negócio desse?
É. Ele é o produtor executivo e levou o cara, né? Meu amigo vai dirigir o filme. Jabba! Aí o roteiro que é a parte que nos interessa, né? Só esse cara aqui só fez clássico. Mark Bumbach. Duro de Matar 4, Wolverine e Total Recall, o remake. Você vê que, né?
Esse é quem é ele?
É o roteirista. Mas ele não tá nessa sozinho, então você não pode só reclamar dele. Rick Jaffa e Amanda Silver, que escreveram primeiro o início, o primeiro antes desse, né?
A origem.
É, é o início ou a origem?
A origem.
É a origem?
Inglês é Rise, né? Of the Planet of the Apes.
Deixa de ser o início, yeah, também, né? E eles vão escrever Avatar 2 e 3. Acho que eles se pegam, porque todos os roteiros eles fazem juntos. Então fica na sala, né? Ó, tá buzinando.
Quer participar.
Elenco que faz a gente querer ver o filme, né? Gollum, Senhor dos Anéis, Smeagol.
King Kong. Ele já fez, ele já tem experiência.
Ele fez King Kong também?
Aham. Uh-huh. Ah, ele.
Eu não sabia.
Ele faz poucos filmes que ele aparece, né? Geralmente ele...
É, ele apareceu no Grande Truque. Ele é um auxiliar do David Bowie.
O Road do David Bowie.
E no próprio Senhor dos Anéis, no Retorno do Rei, que ele aparece antes de virar Gollum.
É o Andy Serkis. Aí temos aqui uma novidade, né? Jason Clarke, que ele tá nesse filme porque ele ajudou a pegar o Bin Laden lá na Hora Mais Escura. Ele tá substituindo o James Franco. Aí, o que mais temos aqui? Gary Oldman, que só faz papel de policial, vilão ou médico. É, parece?
Ele não desiste nunca, né?
É um desses três que ele faz. E sempre, por mais que ele possa ser um policial bonzinho, eu acho que ele é um bandido no final. No Batman? Porra, achei esse maluco aí, vai virar o, sei lá, o Duas Caras. Ele é o verdadeiro Coringa.
Virou charada.
Alguma coisa assim. Aí temos Kerry Russell, que é aquela menininha que fazia Felicity, no seriado.
Que tinha que se chamar Tristicity.
Aí temos aqui Toby Kebbell, que vai ser o Dr. Doom, no novo Quarteto Fantástico.
Então, é o filho dele?
A mínima ideia de quem seja. Não. É, esse cara é o que faz o Koba.
Ah, tá.
O filho dele é o Cold Smith.
Mas você sabe quem ele é? Você sabe quem é o ator?
Não, vou saber. Quando ele fizer um papel que ele apareça. É.
Ele vai usar máscara de novo, né?
Ah, então...
Fudeu. Nunca a gente vai saber quem é esse ator.
O Cold, ele era namoradinho da vampira lá naquele filme lá do Deixe-me Entrar. E aí tem o Kirk Acevedo, que eu lembrei do Gustavo, porque ele era um ex-presidiário de Oz. Gustavo gostava muito desse seriado. Ele sempre fala.
Ele
sempre fala desse seriado. Curiosidades. Curiosidades aqui. Muitos filmes, né? Já tivemos sobre os planetas dos macacos. Tivemos uma série de TV. A versão do Tim Burton, que é ruim. E isso tudo é inspirado num livro do Pierre Boulez, que é francês. Que na história é o outro planeta, né? Eles vão pro planeta dos macacos mesmo. Não, planeta que tem macaco, não é o planeta Terra. Os astronautas vão lá pro planeta que tem macaco. É tipo o inverso daqui. E aí os macacos fazem os humanos escravos.
Mas a versão daqui eu acho mais legal.
Que é
desde
do livro.
O primeiro filme eu acho maneiro esse.
Esse negócio de epidemia é novidade de Hollywood.
Não, mas... Não, a epidemia é Hollywood, mas... No filme de 60 anos não tem spoiler, né?
Que... Não.
Tá, mas não. O
primeiro...
Até porque
tem uma refilmagem desse filme também, que é uma merda com...
É assim, mas o que eu quero dizer é que é o mesmo planeta, não?
Não, sim, nos filmes sim, mas ele tá falando do livro.
Ah, no livro não é?
Não.
Em nenhum momento ele revela isso?
Não sei, não li.
tanta propriedade que é um outro planeta.
Ah, mas é o planeta... É, não sei, pode ser que não seja. Pode ser que eu tenha me confundido, mas tudo bem.
Esse é o podcast mais preparado na sua, cara.
Ah, mas é, eu falei, tá, é verdade.
E só pra adicionar a sua lista também, vão lançar uma HQ. Você já falou isso ou não?
Não, não ia falar.
Então, eles vão fazer uma HQ de... Acho que é crossover que eles falam. E vão misturar Star Trek com o Planeta dos Macacos. O Capitão Kirk vai pro Planeta dos Macacos ajudar os Simios no, contra um general maluco, um general macaco lá, loucão, e o Kirk vai ajudar os macacos bonzinhos.
Total sentido. Faz total sentido.
Momento cultura inútil de Gabriel Torres, mas eu li isso hoje.
Falar em ler e cultura inútil, Black Hole é um livro que o garoto dá pro macaco ler. Que lê pro macaco.
Ah, é?
Que é uma história.
Maurice.
É, Maurice. Que é uma
Maurício,
história.
Nosso amigo. Maurício Cesário.
Tá sobrancelhinho.
É bem parecido. A boquinha. É. E o Maurício sorri que nem macaco. Mas a história é a mesma coisa de epidemia, só que pega através do sexo. Os jovens transam, em vez de pegar AIDS, eles viram zumbis. E tem a mesma coisa de morar numa floresta.
Isso aqui, esse Black
Hole? O livro, é, Black Hole. É muito bom, dizem que é bem interessante.
Buraco Preto.
Aqui vem de duas edições. Lá no livro ele tinha uma inteira. Tinha outra curiosidade aqui. Tem muita curiosidade aqui. Koba. Voltando aqui às curiosidades. Koba era apelido de Stalin.
Ah, é?
É. Por isso que o Koba do macaco lá é o Stalin. E os outros macacos que aparecem no filme, eles têm nomes, são homenagem aos outros filmes dos Planeta dos Macacos.
Sim.
O Maurice era um macaco lá do outro. A mulher Cornélia também é uma macaca.
Cornelius é um médico, é um macaco bom que ajuda o Charlton Heston.
Mas aí no filme é Cornélia.
Sim.
Que é a mulher. E mais alguma coisa aqui? O diretor, né? Eu já falei que ele dá emprego. Eu sempre fico curioso como é que o cara faz teste elenco. É tudo ele chama os amigos, né?
É
todo mundo
da peste.
Já trabalhou com ele em outro filme. É o primeiro macaco em 3D. É uma coisa, uma novidade, né? Nenhum macaco, por mais incrível que possa ser, não foi ferido neste filme. Inclusive, eles não usaram nem o macaco. Nem o pequenininho. Era um anão muito pequeno ali. Deu os movimentos. James Franco aparece nesse filme. Mas ele não sabe disso. Eles usaram imagens do primeiro. E... isso aqui é um spoiler adiantado que não faz nenhum sentido. Que o filme meio que ignora o James Franco, que no primeiro filme, James Franco é um cientista que tem o César, que tenta curar o Alzheimer, mas aí dá merda e o James Franco é meio co-protagonista, né, no primeiro filme. E nesse dá a entender que ele morreu na epidemia, porque na casa dele tem um X. E as pessoas costumam marcar um X quando é que tem um X, assim, passa assim. Eu não vi o X, mas eu vi na internet que tem.
Entendi. Tal qual o livro.
É. E tem uma coisa muito interessante aqui pra terminar as curiosidades, que nenhum macaco, em momento algum neste filme, come uma banana. Contrariando aí a que macaco quer a banana, né?
É um filme que é um filme...
Na verdade, você não vê eles comendo.
Você vê eles matando.
É, comendo carne, é verdade.
É, não sei porquê.
Parte do processo evolutivo aí.
Eles falam também, né, gente?
Uma dúvida.
É melhor que comer carne.
Uma dúvida que eu tenho sobre este filme aqui, já pra adiantando. Como é que o cara lá, o Bin Laden, ele descobriu que o César se chama César?
Isso não tá no filme. Os macacos chamam ele de César?
Não, mas ele não sabe a língua dos macacos.
Não, mas os macacos... César!
Mas é depois, não. É depois.
O que acontece? No outro filme, os caras sabiam o nome dele. O James Franco sabia o nome dele. O pessoal da loja sabia o nome dele.
Não, mas aí passou 10 anos, cara. Como é que ele sabe que aquele é o macaco?
Ele sabia que tinha um livro.
Não, cortou essa cena aí do filme, na edição.
Ele fala, I want to talk with Caesar.
É. Ele chega, ele fala com o macaco, desenvolve, mas em nenhum momento ele se apresenta. Foi esquisito isso aí. Na hora eu falei, ué, como é que ele sabe o nome do cara? Eu fiquei pensando nisso, como é que o Caesar vai se apresentar pra ele? Mas aí, ó, furo.
É verdade.
Furo.
Não, mas dá pra saber pelo outro filme.
Não dá. Só você que viu. O cara não viu o filme.
Ele não viu, cara, ele viveu o filme.
É.
E um momento aqui, Sessão Boteca Cultura, temos uma correção geográfica. Não tem represa, nem rio, nem porra nenhuma lá naquela São Francisco.
Aquela floresta?
Aquilo ali é fictício. Fictício não, aquilo existe, mas eles foram...
Não tem macaco ali.
É coisa de roteirista, aquela coisa toda. Expectativa! Antes de começar, a gente agora tem expectativa!
Expectativa antes disso foi bom ou ruim?
Qual a sua expectativa?
Média.
Média. Gabriel, sua expectativa?
Foi muito alta.
Muito alta.
Pro filme. Eu fui ver o filme com uma expectativa muito alta.
Eu também. Eu não estava com a expectativa. Eu estava com a expectativa zero.
Eu gostei muito do primeiro, cara. Eu gostei muito. Eu acho o primeiro muito bom.
Sim, mas eu. Mas eu não fiquei esperando um segundo, não. Mas tem comercial dessa porra em tudo que é lugar, cara. Na ESPN eu tava vendo um jogo de futebol. Aí acabou o jogo. Este jogo é um oferecimento do Planeta dos Macacos. Aí, de tanto ver o trailer, eu fiquei animado. Aí todo mundo falando que tinha tiro, não sei o quê, blá blá blá, falando que era bom. Aí fui com uma baita de uma expectativa. A sinopse deste filme aqui. Contar a historinha, né, do James Franco, que ele fez muita besteira nessa vida. Aí ele fez a pesquisa que ele queria salvar lá o pai do Alzheimer.
Que é o John Lithgow.
É, mas aí ele acabou, né, inventando por acidente essa gripe. Aí um monte de gente morreu. Os macacos ficaram inteligentes e foram morar na floresta. 10 anos se passaram e os humanos que sobraram descobriram que na floresta, olha só que coincidência, né? Na floresta tinha uma usina que seria capaz de produzir eletricidade. Então eles foram lá. Por que, que eles foram lá? Porque eles tinham que produzir eletricidade para a cena de batalha do final do filme não ficar escura. Aí eles não contavam lá que os macacos iam ficar bolados. E aí a confusão toda acontece. Gustavo, você que já tá cheio de doce que pegou lá dos turistas, gostou desse filme? Lá vem Gustavo. Gustavo vai determinar a qualidade desse programa.
Ah, entendi.
Gustavo resposta, que está botando as cervejas na frente do gravador.
Verdade. Cara, eu gostei do filme.
Gustavo, você gostou do filme?
Gostei.
Temos aqui um
Tavares, vem assistir a audiência hoje do nosso
uma
podcast,
audiência
Gustavo,
aqui.
Tavares, Flu, Tavares.
Tavares, Tavares.
Audiência.
Tavares do Rock Bola, que
dá
eu participei.
Um oi, Tavares.
Oi,
e
Tavares.
Aí? E aí? E aí?
Então, Gustavo gostou.
Gostei.
Parafraseando
foi
lá
só
o...
só fala que gostei que o Gabriel já levou um tapa na cabeça.
É. Parafraseando lá o cara da ESPN, temos um podcast, né?
Porque... oh, meu Deus.
Se Gustavo não gostasse, não tivesse gostado, não teríamos um podcast tão maneiro. Porque eu não gostei desse filme. Mas se bem que não gostar é muito forte. Eu achei mais ou menos, mas...
você se decepcionou.
Me decepcionei. E para não ficar no em cima do muro, já que o Gustavo gostou, eu não gostei. Mas falarei alguma coisa boa.
Eu sei que é bom.
Gabriel, você...
não vou seguir o relator, eu não gostei também. Por causa da expectativa. A expectativa que eu fui ver o filme foi muito grande. Isso influencia muito.
O monstrinho da expectativa.
Ah. Eu vou só, então, completando assim. Eu não tinha tanta expectativa sobre esse filme. Mas eu também gostei, mas também não achei. Achei um filme maneiro. Para uma... esse ano tá dando uma boa safra de filmes comerciais pipocões com uma certa qualidade.
Tá boa?
É, tipo filme pipocão, assim, de grande...
qual foi o outro bom aí?
X-Men.
Eu
bom.
Não vi ainda.
Bom.
Por bom. Exemplo, teve
mas
até
aquela coisa.
Outros. Mas quer dizer assim, eu não tava com tanta expectativa assim, até porque eu achava que não poderia ter uma premissa que motivasse uma continuação do Planeta dos Macacos à Origem que pudesse ser tão interessante quanto essa. Quem viu a antiga franquia falou assim, ah, como é que começou? Quero ver isso aí. Mas é um filme só, né? Como começou? Como começou e como foi um pouquinho depois? E um pouquinho depois? E aí? E depois? Aí não foda essa história. Ninguém quer mais saber.
Mas o primeiro filme, ele... eu não achei ele muito bom, mas ele é interessante porque ele... como já desde o início era uma trilogia, mas que só ia ser a trilogia se o segundo fizesse sucesso, ele constrói um novo universo, que ele tem todo o draminha do macaco lá sendo cobaia, e tem o cara querendo fazer a cura, aí depois o macaco sofre, aí foge. Tem a grande cena do final da batalha, que é o macaco falando, não, é a primeira vez que ele fala, né? É uma coisa que tu fica, caralho. E o filme acaba com esse gancho da epidemia que vai começar. Aí tu fica, porra, isso vai dar merda aí, como é que vai ser essa epidemia e esses macacos se... desenvolvendo lá sozinhos na floresta. Só que é legal, você fica quando acaba. Eu fiquei, porra, vou querer ver esse 2. Mas passou tanto tempo que eu tinha esquecido. Aí, do nada, apareceu aí esse segundo e não tava tanto assim. E não...
desculpa, só continuando. É que eu gosto muito do Planeta dos Macacos, tá? Dos antigos.
Você gostaria de ter um macaco?
Não.
Você gostaria de ter um macaco...
Não, deixa. Esse programa aqui é um abraço para Latino e Emerson Sheik, que eles têm macacos em casa.
Mas, né, eu não gostei de ter visto nenhum, porque ter visto dá muito trabalho. Então, só por isso. Mas eu adoro macaco. Acho macaco fofinho, os saguizinhos, os amigos do Gustavo. Eu também dou comida pra eles e tal. Deve ter alimentado o Gustavo alguma vez e não sabia.
Provavelmente.
Gustavo sempre alimentado.
Mas, pô, eu gosto muito dos filmes antigos. O primeiro eu acho sensacional. Depois, o 2, o 3, a batalha, a guerra, a falta, não sei o que, nos planos dos macacos, acaba se perdendo um pouquinho.
E a versão do Mark Wahlberg?
A audiência não fala, a audiência só escuta.
Ih!
Aí...
Nossa, calma,
eu vou
Cobra.
Chegar lá.
Calma, Cobra.
Mas o... Aí veio o do Mark Wahlberg. E eu falei assim, caraca, que irado, Tim Burton, Mark Wahlberg. Eu guardo os dois pra caralho. Uma merda. Sabe qual é? Um lixo. Aí, pô, veio o Origem, que eu achei do caralho. Eu falei, porra, essa continuação vai ser irada também, só que falhou.
É, não, eu gostei, eu concordando com você, eu gostei muito do Origem, realmente. E achei que, pô, não vai ter uma coisa, como eu falei, não tem como ter uma continuação que vai ser tão maneira. Tá, eles vão escrever os seus humanos e acabou a história. Entendeu? Eu acho que não tem muito o que falar. Eu acho que esse filme conseguiu tirar um pouco mais coisa aí. E criar essa mitologia do mundo dos macacos, depois criando, sabe, a questão dos humanos e tal. Tem várias questões nesse filme, assim, tipo, é legal como ele divide também o mundo dos humanos e dos macacos, assim, tipo, também. Tem um cara que vai decidir, um protagonista de cada lado, tem um cara que é contra, tem um idiota de cada lado e tem um filho de cada lado.
É,
que é quem vai passar aquela guerra ou não, assim, pra frente. E meio que, apesar do filme pessimista, é otimista nesse sentido, que os filhos meio que aprendem com os pais,
sim,
sei lá, dá pela paz e tudo mais.
E uma coisa que eu achei do caralho também, pra mim é um ponto alto, merece nota 1000. É o efeito, cara, os macacos são muito perfeitos.
Muito assim, de verdade.
E o 3D é bom, pra caralho, assim.
É.
Eu achei, não é que o 3D é bom pra caralho, não atrapalhou, não me incomodou o 3D. Assim,
foi maneiro. Eu vi na sala nova lá, que XD, que é a tela maior, não sei o que, é maneiro. E o efeito do som, assim, você parece que você tá, principalmente nas cenas da selva ali, na floresta, parece que tem os macacos em volta, assim. Às vezes é naquela hora que os humanos estão sozinhos, aí eles começam a ouvir um barulho, você começa a ouvir como se ele estivesse atrás de você, aí vai passando e depois te ambienta, assim, uma coisa diferente. É bem legal. Mas pra começar a falar bem desse filme, ele tem uma coisa bem interessante, que os macacos são os protagonistas, né? Tanto o herói como o vilão são isso é meio um spoiler, né? São os macacos. Tudo gira em torno dos macacos, os humanos são ali uns pretextos.
No título do planeta dos macacos.
Não. No trailer aparece muito Gary Oldman.
É, cara.
Você acha que Gary Oldman vai ser o
James Franco desse
o general
filme.
Boladão lá, que vai bater de frente com o César. Ele até faz um pouquinho isso. Mas
é o mesmo efeito Godzilla, né? Breaking Bad. Ele é o Walter White, né?
Ele faz e acontece, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, é os macacos que não contam. Os humanos, eles estão ali só pra fazer uma gracinha, fazer o elo. É a desculpa pra ter a porrada. É até engraçado no início, que demora, sei lá, mais de 15 minutos pra ter diálogo mesmo, né? É só macacos comunicando com legenda.
Sim.
E aí aparece os humanos. Os humanos aparecem lá na floresta. E aí parece uma família buscar pé, foi fazer uma trilha na Pedra da Gávea. Aí eu fiquei, que porra é essa, cara? Eu vou com barraca nas costas. Porra, deu merda, sabe? O mundo pós-apocalíptico lá, tudo fodido. Os macacos estão morando na floresta. O que eles vão fazer lá, desavisados?
Eu também tive essa parada.
É. Aí depois, eles estão lá porque eles querem chegar na usina. Mas foi a família, não pode ir. E só os caras. Ah, tudo bobo, né?
Desculpa te cortar de novo, eu tô muito chato hoje, eu sei.
Corta.
É. Não, mas é que esse filme começou antes. São três curtas que tem no YouTube, focando mais na doença, como o vírus espalhou no mundo. Eu não lembro o nome dos curtas agora, depois eu pego o link e pode vocês postarem no podcast. São três curtinhas mesmo, uma é de 3, outra é de 5, outra é maiorzinha, acho que é de 9, uma coisa dessa assim. Que mostra. Lembra do Animatrix? Então, é mais ou menos o mesmo esquema. São várias historinhas curtinhas que mostram o paralelo antes de chegar nesse segundo filme. É bom pra você se situar.
É. Só que eu senti história falta... assim, né? Não. É tipo assim, contrário de Matrix, que tem um universo muito maior que você conta. Tipo, ninguém quer saber o que aconteceu com a vida do terceiro assistente do cara do Gordon lá, do Gary Oldman, sabe?
Mas o. É isso que eu senti falta. Eles podiam ter feito mais como os macacos se organizaram
como sociedade.
Isso seria legal, mas eles fizeram mais dos humanos, que é mais um Walking Dead. Ah, aí mostra o caso de uma garotinha que pega o vírus, aí a família dela sofrendo, que ela pegou o vírus, enfim. Mas era só esse adendo aí também.
Agora, uma coisa desse filme, ao contrário do primeiro, no primeiro você torce muito pros macacos. Assim, pô, revolução dos macacos, mano, vamos foder, vamos nominar essa porra aí e tal, assim. Nesse, ao contrário do primeiro, você torce pela paz.
É.
Você fica o tempo todo torcendo pra. Vamos, pô, galera, vamos se entender aí.
É.
Até
Oba,
porque
fica calma,
mais
relaxa.
Do lado dos macacos o tempo da sociedade deles. Assim, é. Pô, vamos entender os outros, não sei o quê. E é meio oportuno nessa época, tá tendo guerra em tudo quanto é lugar aí, né?
É,
Grande. Tem que passar mais esse filme lá, menos religião e mais
macaco.
O Andy Serkis, ele merecia o Oscar pela atuação, né? Porque das coisas do macaco. E também por ser um belo de um líder, né? Porque a quantidade de macaco que tem, quando os humanos vêm, e depois vai falar, o cara volta, e a Gary Jones? Meia dúzia de 80 lá. Tranquilo. Aí os macacos vão lá. É bom. Eu acho que
o
ali.
Não fala, porra, são mais do que muito.
Foi a ostentação do efeito especial, hein, cara. Tem uns 20 macacos ali, quer dizer, 20 atores, né? Com equipamento, e o resto eles abusaram. É muito macaco. Eu fiquei impressionado, falei, porra. Como é que o cara consegue ser líder dessa galera toda?
Tem mas tanto antílope assim, não. Era antílope aqueles caças?
Tinha tá antílope pra caralho,
né? Que nas selvas do São Francisco, né?
Pô, mas e aquele churrasquinho de urso? Churrasquinho de urso que deve ter sido bom.
Alimenta ali o...
Aí voltando aqui à história, o roteiro é uma grande... porque fica cheio de clichêzinho, né? Muito manjado, sabe? Você sabe, a gente precisa... de ajuda, tem um conflito, não confio em você, aí o cara vai lá, aí tem outro lá, não, a gente quer porrada, não, vamos, aí deixa, aí vai ter a traição, aí ficou, e eu achei uma parte meio chata, porque o trailer ele só vende ação, e ação propriamente dita aqui, a gente só tem lá no final, depois da luz, quando chega a luz ali, já com o desenrolar das coisas, e não achei uma grande cena de ação,
não
tem um momento... do primeiro filme do César, aquela cena que fica marcada lá na ponte, ele falando não. Essa fica meio a confusão, eles vão lutar numa torre que você não sabe tá ali, daqui a pouco acontece o negócio, o que aconteceu.
Calma.
E, não sei, ficou meio assim, eles tentaram, sei lá, vamos criar a parte de discussão dos macacos com os humanos, tem toda a coisa dele ali. Porque o César, ele conhece os dois lados, e ele tem que ver o dele, mas também ele, pô, esses caras aí são maneiros, mas, pô, tem sacanagem. E não pode controlar o que os outros estão pensando, e tem esses mal-entendidos.
Mostra os problemas de um líder, né, cara? Esse filme mostra bem os problemas de um líder. Não que o cara humano, Hora Mais Escura, fosse o líder dos humanos. Mas você vê meio que o problema dele como líder daquele grupo, que era o maluco lá que levou a arma. Ele não conseguia controlar aquele cara. Já o...
Dióis. César, uma vez... Tu viu?
Ah, ele que é o Dióis?
A cadeia não regenera. Ele ficou lá... Quantos separados você quer?
Ah, mas 7, né?
7 anos na cadeia.
Agora tempo que ele já tava antes, né? Ele entrou durante a série, você lembra?
Ah, tava condicional.
Tava em condicional?
Aí...
Ele já tinha saído.
Ele fez. Ele tava em outro fim de mundo. Ele fez Walking Dead também. Tava em outro fim de mundo, aí morre lá, aí volta aqui e tá com arma, fazendo merda. Não regenera. Não só. Fala
então
que
esse é um podcast de denúncia, contra o sistema prisional.
Direitos humanos aí, ó. Só querendo saber faz as coisas em Bangu aqui, tem que ver também Hollywood. O sistema prisional é muito injusto. Tá feita a denúncia. Bandidão, sem vergonha. Aí onde estava? Aí. Faltou uma liga.
Esse problema
liga.
Dos líderes, assim, a parte legal do filme pra mim é essa, mostrar o problema do César com o Koba, com o próprio filho lá e tal, e o problema do cara com os humanos, deu... Enfim.
O problema dele? Ah, de questão de confiança, né?
Eu concordo com vocês, poderia ter um plot mais interessante, assim, né? Ele parte de uma premissa que não vai ter... Mas eu acho que é da própria ideia de fazer uma continuação do Planeta dos Macacos à Origem. Então não tem muito pra onde ir essa parada, eu acho, assim. Então aí acabaram esses clichês. Podia ter sido um pouco melhor talvez, mas acho que não ia ser grandes coisas,
assim. Até o momento da traição, que é um plano que... Pô, um macaco foda, né? Porque ele articulou tudo assim, não vê, né? Ele parecia lá que ia fazer uma coisa, e aí do nada ele teve aquela mudança ali e fez aquela treta ali. Não,
ele parecia ser um cara só mais de muscle, né? De força e tal. Tu vê que ele se infiltra com os humanos, fingindo que é um macaco bobão, batendo palminha, não sei o quê. Vai se infiltrar no
E também lá. É legal de ter os macacos com cicatrizes pra reforçar que lá atrás os humanos maltratavam eles no negócio de pesquisa. Porque simplesmente ter um macaco ali e não gostar, mas você vê na Koba. Por que ele é feio?
Mas o Koba, ele aparece. Ele aparece no primeiro.
É, ele era amigo do César. O César salva ele.
É ele quem derruba o dono da empresa, do helicóptero. Isso. Ele dá um chute e o cara cai.
É, porque ele é para a segunda leva. Ele não tá naquela prisão que o César vai. Ele tá na segunda leva que o James Franco traz lá pro laboratório.
É, que os caras usando ele.
Que aí ele é o mais... O pessoal olhava pra ele e ficava bolado. Caraca, esse macaco aí é meio... Melhor para as ideias e tal.
Quem tava na primeira é o Gorila. Tinha o gorila.
Tinha. Não, o Gorila tava na cadeia.
Naquela cadeia maluca
na
lá.
Cadeia lá. Que tava o Maurício e...
É. Gorila e Preto.
É.
Já foi feito mais funk. O que mais, gente? Deixa eu me achar aqui.
Eu... Tem umas furadas, assim, né? Realmente de lógica, né? Nem de roteiro. Tipo assim, os macacos do nada começam, tipo assim, o seu pro humano. É difícil pra caralho tirar de metralhadora, já. Imagina pro macaco, que eu não dei nem um polegar no pessoa direito, sai cavalgando e atirando com duas metralhadoras. Só faltou ter um velociraptor ali, sabe?
Ah, a bala infinita, né?
É, eles não trocam de cartucho.
É, porque não sabe também. Porque, já foi difícil ensinar pro macaco atirar. Vai ensinar a trocar cartucho? Onde é que ele vai botar? Não tem bolso? Não usa roupa? Vai botar um coldre no macaco? Não dá, né?
Mais um, por favor.
Mas a primeira cena é legal quando ele mata pela primeira vez. Porque é meio no susto, né?
É.
Ele pega. Podia ter dado uma estranheza e ele ficar atirando que nem um maluco.
Fazer uma coisa assim. Faltou essa coisa. Porque depois todos os jogos pareceu uma milícia, sabe? Independente. Todos eles assim.
Me lembrou machete. Um macaco, um cavalo com uma metralha. Beleza, uma é tranquilo. É. Uma em cada mão atirando assim pro alto, foda-se. Eu quero a zoeira aqui, ó. Virou uma sacanagem.
Não.
Porque até então estava um filme sério. Porque diferente aí dos blockbusters que a gente viu, todos têm um tom de um humorzinho. Dá uma quebrada.
Ah.
A Marvel sempre faz isso. É um filme de herói, mas tem um humor. O Godzilla não. Godzilla não tem nada de bom, né? Mas não. O X-Men também tem uma pegada,
tem
um tom. Esse aqui não, esse aqui é sempre sério. Mas depois vira, você acha a graça das paradas meio escrotas. Mas o tom do filme é um tom sério.
Sim.
É um drama de ação.
Agora, tem três sequências muito boas nesse filme, que eu acho. A inicial, que é a caçada,
uh-huh.
Eu acho bem legal. Uma coisa assim, a música, assim, sabe assim, eu fiquei imaginando, entrou um tom de música que me lembrou até 2001, sabe, cara? Eu fiquei imaginando, aí eu fiquei numa parada assim, o que o Kubrick ia fazer numa época de tanto efeito especial, assim, hoje em dia, né? Tanta doideira. E aí tem a sequência do... Malcolm? Do Malcolm indo buscar os remédios pro César. E tá tendo uma... É um plano de sequência que tá tendo um ataque na casa.
Uhum.
Ele entra escondido e termina ele encontrando o filho do César.
Ah, né? Essa
sequência
boa.
É muito legal. Um plano de sequência que ele se esconde entre os... Lembra muito o Filho da Esperança, sabe? Aquela hora
pode
do
crer.
Dia, assim.
Pode
a
crer.
Rebelião e o cara com o bebê e se escondendo e você tenso pra caralho. Aquela sequência muito boa. E a sequência do tanque, quando o Koba entra no tanque. Que fica o movimento e a câmera combate.
Fica rodando,
E vai em câmera lenta,
E vai desgovernado até bater.
São três sequências que eu gostei muito do filme, assim. E foram bem legais.
Essa do... Aí eu vou esperar aqui um pouco o Eric. Essa parte do Malcolm entrando na casa e tal me lembrou muito o Last of Us, um jogo de zumbi e tal. O cara tinha que ir todo quietinho pra não chamar a atenção dos zumbis e não sei o que e tal. E nos macacos é a mesma coisa.
Mas ele falou, ele é um fã do jogo. Aí ele quis se imitar. Na verdade. Tô falando aqui, rapaz, não quer acreditar, não acredite.
E tem uma outra coisa desse filme também, que é a questão de como os mitos pros macacos vão se formar pra franquia, pro universo, né?
É, não tipo come assim, banana.
A questão das armas, pode, porque eles vivem numa sociedade medieval. É. As árvores são meio um tabu ali, né? Tudo escondido, não existe mais e tal. Pode ter uma questão com isso, assim.
É, porque no início eles quebram as árvores.
É. Sim.
Eles não estão em nenhum momento interessados em usar.
Ainda mais isso. Tipo, a arma é uma coisa que...
É, mais ou menos, porque eles sabem da existência das armas e eles não querem usar por ordem do César. Não é por ordem do César, mas... Não sei se você já era acordado antes, o César falou assim, a gente não vai usar a arma. A gente vai construir as nossas próprias armas. Não sei se tinha isso. Mas depois, só com o Koba que eles aceitam essa questão das armas.
Porque Koba é ou vai ou racha, né?
É.
Ou vai ou te jogo.
É.
Ele foi um bom vilão.
Ele foi muito bom.
Porque ele, porque às vezes você vê esses filmes assim, o vilão não chega à altura. Assim, em nenhum momento você fala, porra, esse maluco aí pode ganhar. Você sabe que ele não vai ganhar, mas você fala, ele tá com... Ó, vai ser difícil.
E ele é um vilão com vontade de ganhar.
É verdade.
Você sente que ele tem motivação. Sei lá, o Homem-Aranha, o cara... Você até gosta da relação do Peter Parker com o Osborn.
Aham.
Só que... Parece que faltou tempo ali de você dar aquela coisa pra ele virar um vilão de verdade.
É.
Não deu construção pra ele. O Koba, desde o início, porra, ele quer ser vilão. Não, ele vai ser pra vilão.
Os Vingadores, o Loki, não convence como um vilão foda. Tipo, ele é engraçado pra caralho, mas ele não é aquele vilão. Eu falei, caraca, meu irmão, esse cara vai ser... É o que o Flo falou, pô, esse cara não...
É, que nem
de ganhar,
ele chega lá com o Ash, Ashzinho lá. É, não vou matar não. Vem cá, Ash. Vem cá,
não, ele cumprimenta, não, beleza.
É.
Ele puxa pelo cabelo.
Isso também tem coisas legais, mas tem coisas ruins disso. Eles humanizam demais os macacos, assim. Eles reproduzem muito fielmente como os humanos fariam. E eu acho que isso aí foi uma falha nesse filme, que eu acho que podia ter... Como seria uma... Essa coisa do mundo dos macacos, assim, essa conversa. Tipo assim, o Malcolm entra lá na casa do César e fala assim, essa é minha casa. Sei lá, o macaco vai ter essa concepção de casa lá.
Não, porque, mas, não, mas ali é porque ele é diferente. Ele é um macaco diferente. Ele, dele, assim, até sei, porque ele foi um cara que foi criado ali. Ele tem a lembrança e tal.
Eu tive a mesma lembrança que ele, a janela.
É,
quando passou a casa e viu a janela, eu lembrei da casa.
Eu senti falta. Eu achava que esse fosse o símbolo dos macacos, tivesse lá na tribo deles, esse símbolo do César.
Da janela.
Aquele símbolo da janela. Eu achei que fosse ter isso. Eles acabam fazendo isso no ônibus. Lembra quando o filho dele vai salvar os prisioneiros políticos lá do Koba? Sabe?
Sininho.
É.
os Black Block.
O filho
pinta. Os Banana Block.
ele pinta o símbolo do César lá, na janela.
É.
Mas eu achei que isso fosse ter uma coisa mais...
Você acha que não faltou contratarem um macaco pra prestar consultoria?
Esses macacos são muito humanizados, faltou um laboratório
consultoria,
de macaquice.
É.
Eles tinham que aprender mais isso pra poder fazer. Agora...
Chamar aquele macaco daquele filme, o Hóspede com a Banana...
Isso. Passar um pouco de verdade nessa macaquice.
Ah, tem uma cena, vocês falaram de cena, uma cena que é escroto, mas eu achei demais. Sabe quando tem aquele... Tem um herói e tem o ajudante, que o ajudante é o cara meio da ilegalidade. Que ele vai ajudar o herói, mas quando acaba a missão, ele vai sair de fininho, aí vai entrar no canto escuro e desaparecer. Nesse filme, o Jason Clarke lá, o humano, ele faz a mesma coisa. O César luta, ele ajuda, aí daqui a pouco, os caras estão vindo aí, temos que ir embora. Aí ele vai entrando, aí ele entra na sala escura, aí desaparece. Aí eu, pô, escrota, cara. E outra coisa foi nesse filme, ele meio que os outros humanos ficam deixados de lado na hora, a mulher e o garoto.
É, total.
Eu fiquei com medo, cadê eles? Morreram? O que aconteceu?
É, não aparece.
Esqueceram.
Verdade.
Foram abandonados.
O diretor esqueceu deles.
É.
Feliz, não, eu tava aqui só porque...
Mas eu falo, cara, tristicity. Ela só se pode.
Mas... Não, mas tinha que ter alguma... Mas, ou mostrar eles fugindo pra algum lugar.
Pode ser, mas o que eu ia falar também da mitologia é como reforça a imagem de César como líder. As coisas mitológicas, e como o César vira uma coisa meio religiosa, quase um Cristo dos macacos, assim. Tanto que ele morre e ressuscita.
É
Jesus.
Ele
Jesus
é o Jesus dos macacos.
Walking Jesus.
Ele vai força ainda mais essa mitologia deles, assim, cara.
É.
Que é bem interessante uma história, assim, pra você criar esse universo, mitologia.
É.
E outra coisa, assim, é o nome é Dawn of the
Planet of the
Apes.
Dawn of the Planet of the Apes.
Que seria o amanhecer, né? E termina o filme, a batalha termina no amanhecer, né? Começa de noite, termina de dia, assim.
É verdade.
É uma coisa estética, mas o cara usou pra...
Sobre uma sequência bem que você falou, das três, você gostou? Eu gostei muito da sequência final, da câmera fechando no olho dele.
Ah, Ah, sim.
Caraca, eu achei a expressão do olho do, que eles fizeram ali ficou muito perfeita, cara.
Mas eu achei que o filme acabou do meu... Sei lá, não teve um encerramento direito ali.
Não, pra ter o terceiro.
Não, eu sei, mas ficou uma parada assim, meio, acabou a batalha.
É, tipo, acabou, valeu galera, um abraço. Tipo, acabou pelada, né? Tipo...
Os humanos ali, todo mundo sumiu. Só ficou os macacos. Aí os caras, e aí, César, o que a gente vai fazer? Os caras estão vindo. Aí vem com o avião. Sabe o que é avião? Avião é uma grande. E aí, vambora aqui, né, galera? Vamos pra floresta.
Mas será que ele chamou mesmo?
Ah, no rádio, acho que
não. Não, parece que. Não, porque parecia que o Galinho foi uma parada que o Gary Oldman falou pra. Pro Hora Mais Escura lá ficar. Hesitar pra ele abaixar a arma, ele pegar e fazer o que ele fez.
Mas acho que tem outros momentos que eles falam também. E o outro cara também, que tá no computador, fala: não, chamaram mesmo.
Pode
tá todo mundo mentindo, vamos conversar.
Comunicação
aqui.
Estabeleceu.
Se por acaso chegar um maluco, com o metralhador.
Defendendo os macacos.
Defendendo os macacos.
Comunicação.
Tem alguns direitos humanos aí, meu irmão, que quiser defender os caras.
A comunicação estabeleceu.
Estabeleceu, tanto que o cara fica: oi, que aí cortou essa cena.
Mas entendeu? Tem uma outra cena que eles falam: que vai chegar o avião do exército também, eu acho.
É. E tu vê que Gary Oldman, ele aparece pouco, mas ele era um cara muito ligado à família. Tanto é que ele deixou o iPad conectado na tomada, esperando, porque, meu irmão, essa energia vai voltar. Aí já voltou, ele já foi lá no álbum, ficou vendo as fotos. Aí eu,
ele tinha ido pra guerra do Afeganistão também, né? Tu vê aquele lá uniforme usado.
É, uniformezinho. Mas as coisas que não precisa, aquela besteira botar ele no iPad.
Ah, gostei.
Eu achei legal, você mostra ali o passado do cara. Sem ter muito diálogo, sem ter aquela cena de lembrança, ele correndo com a família feliz e contente, o filho morrendo nos braços dele.
Ele podia estar vendo uma foto e tal.
Ele viu uma foto.
Porque ele já deixou carregado lá, vai voltar.
Não, ele viu um susto, cara. Que eu falei assim, ué, alguém deixou o celular, o iPhone carregando no cinema, maluco? Que aparece o sinalzinho, tipo, estava carregado. Ele vai lá, viu, e falei, caraca, o maluco tá com o iPad, meu irmão.
Aí daqui a pouco ele entrou assim, caralho. 528 notificações no Facebook, 15 mil no WhatsApp, porra!
E é assim, tipo, volta pra casa, tá tendo um vírus aqui, vem correndo.
Porra. É demais, né? Mas é pra dar uma aliviada nesse filme, pra tu achar que ficou e tal. Mas eu também, acho que todo mundo falando, cara, esse filme é demais. Tá vendo? Então tem uma manifestação aqui.
É
no ônibus? Não, carro de som. Não sei porque, pô, todo mundo falando, pô, esse filme é muito bom, não sei o que. Acho que as pessoas gostam só de tiro mesmo.
Mas tem pouco tiro.
Bomba.
Mas eu não achei tão assim.
Mas aí tem.
Mas que filme tem um cavalo, um macaco no do cavalo com dois metralhadores atirando? Tem um outro filme.
É. Onde eles arranjaram os estribos para os cavalos, cara?
Ah, fizeram, com um galho de árvore.
Galho de árvore. Sim, é um galho maleável.
Sei lá, ele deu jeito.
Caralho, é
e
muito
não,
cavalo.
Não, porque tinha que porque ele deve roçar ali, né, no pelo.
Não, mas não, né, estribo não, rédea, né, desculpa, não é estribo, era rédea. É, de onde estribo pra rédea? A rédea, sabe o que
é? Ah, isso é direção de arte. Não sei, a produção deve ter pedido.
Você não precisa defender o filme não, cara, eu tô perguntando pra você, eu tô perguntando pro destino, pra quem tiver ouvido esse podcast, ela responder, não, seu babaca, eles têm... Os macacos sabem criar estribos. É, rédeas.
É, mas é legal quando tem dois animais interagindo, né? Tipo, um macaco
e tipo,
um cavalo.
Não tem respeito nenhum, né? O humano usa ele como transporte, macacos ele como transporte, e, tipo, cavalo tá bem abaixo. Ele só
o próximo vai ser Rise of the Planet of the Horses.
Mas na verdade eram atores. Eram atores com o mesmo equipamento e o cara montava no maluco e ficava lá e depois fizeram
aquele
digitalmente.
Aquele sensorizinho já tá certo.
Exato. A gente já falou de entrar no spoiler, né? Antes de entrar no spoiler, qual será o nome do terceiro? Vai ser a guerra? A extinção? A extinção eles já usam pra zumbi.
Age of the Planet of the Humans. Sei lá.
É, pode.
Não, acho que vai ser tipo
O que vai ser, né? Esse
filme?
Vai ser a escravização dos humanos e o mundo como é hoje. Tipo, vem do legado de César. César morreu. E a mensagem que ele deixou vai ser a disputa sobre qual é o significado das coisas de César.
Blue Eyes, né?
Aí vai ter o...
É verdade.
Vai ter o livro, que vai ser o livro sagrado, que é o livro que o garoto deixou com desenhos dele, que vai ser remeter à Bíblia, que o cara vai passar as informações, que é meio profeta, professor ali, ou não é isso. E vão falar assim, qual foi a mensagem de César? Vencer os humanos, escravizar os humanos ou não? O que ele quis dizer? E aí vai vencer o lado fanático religioso. É. Vai ser esse o plot do filme. Aí vai ter lá com o cara chegando. Céu.
Caralho, seria maneiro.
Pô.
É. Não, vai terminar e vai passar assim várias gerações. Continuando.
É isso
aquilo
que eu ia falar.
Aí chegou. Acabou, aí chegou. Agora se chamou antigo ou do Tibo.
É, o nome podia ser tipo Planeta dos Macacos. Ponto. O nome podia ser esse. Tipo, agora é o Planeta mesmo.
Planeta.
Que o primeiro foi sobre a origem, o segundo confronto e agora é o Planeta dos Macacos.
Sobre
a
nova direção.
Sobre a nova direção.
É. Pode ser. Mas aí só em 2016. Vai demorar ainda.
O primeiro foi de quando? Você lembra?
Acho que 2011. Não tinha podcast. Qualquer filme que recente assim,
é, se fosse
não tem podcast.
Se fosse seguindo o ritmo, 11, 14, 17 tá aí.
Não, vai ser 16.
Tá certo já?
Já. Fez sucesso absurdo. Sucesso de crítica e público lá fora.
É, bateu Transformers, né?
Ah, porra, que bom, é difícil, né? Cara. Bateu
Transformers. Graças a Deus.
Cara, como eu não vi, mas difícil. Cara, tem um dinossauro de metal que cospe fogo.
Porra, depois de 15 horas no cinema, o dinossauro aparece. Aí tu já, porra, quer ir embora. Pode aparecer, sei lá, a Megan Fox Transformers, você já não quer mais ver. Desiste dessa merda desse filme.
É muito ruim. O Marco não dá sorte, né, cara? Ele faz uns filmes merdas assim.
Ele fez, fez
o... Foi o Planeta dos Macacos e esses Transformers aí que...
E o Fim dos Tempos.
É, eu achei legalzinho. O Shyamalan.
É o filme dele. Antes aqui, eu queria...
Seria um curto.
É.
Não, louco, é...
A gente já falou de spoiler, mas só queria comentar aqui que... Gary Oldman não aparece tanto. E aí, quando finalmente, né, ele aparece no início ali, faz um... Ele tá tão bolado. E você fica lá, três dias. Eu achei que ele ia falar, 3 dias do caralho.
É.
Achei que ele ia falar, meu irmão, 12 horas, resolve, eu vou aqui já armar a galera e vamos que vamos. Mas ele some, aí a gente até esqueci dele, ele reaparece. Aí eu, porra, agora sim, ele vai pra
não,
guerra.
Quando ele reaparece tranquilão lá, tipo, beleza, os caras estão
botamos C4 aqui, vamos matar todo mundo. Aí eu falei, caralho, agora ele tá ficando maluco, aí chega e se explode. Aí morre. Aí eu, porra, sacanagem, queimaram o cara.
O que eu acho é que realmente...
Ele morre meio fanático religioso, né? Eu estou salvando a raça humana.
É. Tá, aí não matou nenhum macaco.
É verdade.
Ele falou, todos os macacos estão
matando. Desequilibrou todo mundo, mas...
Ninguém morre.
Lembra, não tinha aquele joguinho do terremoto do macaco? Você tinha que fazer aquele joguinho de tabuleiro e tal.
Mas ele se inspirou
naquilo. Mas ele não conseguiu fazer nada daquilo. Ele não derrubou nenhum macaco. Ele só desequilibrou.
Ele só morreu. Ele só matou outro cara também, que tinha nada a ver.
Agora, foi um péssimo investimento, assim. Porque, realmente, o garoto... Tá, você chamou uma estrela pro seu filme, né? Pra atrair público. Será que atraiu tanto assim?
Gary Oldman, acho que não atrai público.
Tipo assim, é diferente de ter chamado o Walter White lá pro Godzilla.
É.
Que o pessoal do caralho, vai ser o Godzilla vs Walter White. É. Caralho, foda-se.
E ele tava em altíssima na época.
É, em altíssima. Porra, a galera que nem liga pra Godzilla fala assim, pô, esse cara é bom, vou assistir e tal. Tudo bem, foi roubado do jogo que valia o risco, sabe, do estúdio. Porque realmente, ele não faz parte da história, mas no trailer parece que ele é um personagem mais difícil. Mas desse, não valeu a pena. É. Assim, eu acho que gastaram uma tonelada de dinheiro à toa.
É, que no primeiro eles foram um pouco mais felizes, porque o James Franco é um cara conhecido, mas não é... Ah, pô, ele vai chamar público pra cacete. Não é um cara desse. O pai dele lá, o John Lithgow, é um cara, é um coroa famoso, mas não é também o Han, meu Deus do céu, tarará. Tinha aquela menina lá do Quem Quer Ser Milionário, que é a namorada dele, a Freida Pinto.
Freida Pinto.
Também não é. Mas são atores conhecidos, mas que não são, tipo, pra chamar público. Aí eles colocam o Gary Oldman. É.
Não, mas eles, pelo menos o outro, mudam a história, eles são personagens.
É.
Eles estão acompanhando a trajetória do César.
Ah, tá, é verdade.
Esse não, é só pra ter curva, entendeu? Como foi o Walter White,
o cara do Da Hora Mais Escura, eu só me liguei quem era depois que eu li, acho que foi o texto, foi você que escreveu? O podcast, foi você?
O quê?
Da estreia do
Ah, fui eu.
Foi você? Eu falei assim, pode crer, o maluco da Hora Mais Escura.
Eu só me liguei quem era agora, quando ele falou.
Não, eu falei, caraca,
pode crer. Começar.
Ele me lembra muito o irmão do Dennis Quaid, o Randy Quaid.
É.
Ele que faz Independence Day, o piloto que se mata lá pra baixo. Ele me lembra muito esse cara.
Você viu aquele filme com o Johnny Depp?
É verdade.
Do Don Dillinger?
Vi.
Ele, o Clark, ele é o Red, o médico da gangue.
Não lembro.
Mas ele tá mais novinho.
Não lembro.
Porque ele aqui na Hora Mais Escura, ele é o oficial torturador, né? Depois ele sai do filme. Mas ele tá aparecendo aí, fazendo umas coisas, né? Mas é mais coadjuvante e tal, vai. Chama os amigos.
Não, e o negócio da Carrie Russell, que eu sacanei ela no início, o negócio do pobrecity, tristicity, ela se fode muito em vários filmes, cara. Ela é tipo Sean Bean, feminina, assim. Não que ela morra em todo o filme. Não, mas, por exemplo, Missão Impossível 3, ela é a protegida do Tom Cruise e ela morre. No... Tem um filme de romance lá com o Adam Sandler, que ele não faz conta que acontece. Ela termina com o Adam Sandler, tipo, não é um final feliz. É, nesse agora, tipo, ela meio que desaparece. Tipo, foda-se ela, tipo, quem que ouve com ela, entendeu? Tipo,
interessa.
Ela não tem moral.
E ainda perdeu a filha.
Ainda perdeu a filha. É verdade, ela perdeu a filha.
Coitada. Ela tem um filme que é Garçonete. Que também ela se fudia, porque falaram que era o novo Miss Sunshine, foi no ano seguinte. Mas aí não fez sucesso.
Putz.
Venderam com isso, mas o filme nem era tão bom. Mas ela é razoável. Uma atriz razoável.
Não, mas por exemplo, ela pro elenco normal valia pro Planeta dos Macacos desse de guerra. E que eu ainda fico puto, cara. O Andy Serkis não leva o merecido crédito até hoje, sabe?
Acho que agora ele vai... Porque não, o filme é ele, né?
Não, mas fizeram no primeiro muito... também era ele.
Não, mas nesse concentraram muita coisa falando dele. Tem muita matéria com ele, foto de divulgação. Tá. Você via como é que eles usam toda a roupa pra capturar. Teve cenas fora. O outro, ele fazia no estúdio, tipo, quando o cara vai fazer movimento pra jogo de luta.
Uh-huh.
Tipo aquele filme lá do Sylvester Stallone com o Robert De Niro.
Ah, tô ligado, tá ligado. É, que eles estão...
No outro, ele ficou no estúdio fazendo todos os movimentos do macaco. Aí nesse foi pro set mesmo, pra locação, tá? E aí, pô, você via como é que é, tem uma câmera capturando a reação dele e sempre falando do cara, e tem essa campanha de que ele merece ser indicado e tal.
Ele merece bastante. Mas é que...
Capaz de ser só pra...
Que isso também abre meio que uma discussão, né? Tipo, a captura de movimento já permite que o cara corra melhor ator por ser um melhor ator fazendo essa questão de movimento, sabe? Assim, não acho que... Pra mim, eu acho que vale, cara, porque...
É porque é ele ali, cara. Entendeu?
Mas ali tem muita influência tecnológica, sabe? Até que ponto a expressão é toda dele.
É.
Entendeu? Cai um pouco essa expressão.
Não, até porque ele expressa aquilo, mas quando vai pra computação, pra montagem do personagem em 3D, ou não 3D, estereoscopia, óculos 3D, que é o 3D de verdade, que é a animação 3D, você remodela e refaz um pouco, conserta, né? Existe toda uma equipe refazendo aquela expressão. Tanto aquela expressão no olhar ali, os artistas, no final do filme, os artistas reproduziram aquilo no final. Não foi ele, entendeu? Assim, ele pode até ter gravado uma cara parecendo aquilo, mas quem fez aquilo foram os artistas, no fim das contas.
Pois é, por isso que fica meio que esse dilema, tipo, é mesmo, o cara merece ou é muita influência tecnológica de trabalho de pessoas?
Mas a minha questão é essa, assim. Eu até acho que o cara pode até ganhar o Oscar por isso, tá? Mas eu só não acho, eu não sei se esse personagem, esse papel, foi tão impactante a ponto dele merecer o Oscar.
O Gollum pra mim é mais.
É, o Gollum é mais.
É, mas acho que é aquela coisa.
É um personagem mais complexo de alguma coisa. Muito...
É a compensação, né? Naquela época, não indicaram. Porra, vamos indicar agora.
É, isso tem pra caralho.
Nem o Scorsese, daqui a pouco ele vai fazer um filme merda, aí vai ganhar um Oscar.
É.
Pra compensar.
Ah, mas ele ganhou pro Infiltrados, valeu. Foi pro Infiltrados que ele ganhou? Foi.
Foi?
Foi, acho que foi pro Infiltrados.
Ah, então, foi mais ou
menos. Foi um filme bom.
O DiCaprio vai ser isso também.
O DiCaprio vai ser isso.
Vai atuar, vai ser lá 5 minutos, fumou um cigarro. Aí vai dar um Oscar pro cara, quando tiver velho já pra morrer. Aí, pô, fez tanta coisa maneira.
Tá com Alzheimer, vai ganhar uma lógica, tipo, e que é isso aqui? Eu não lembro, você cara.
Ele vai estar velho com cara de criança cheio de ruga, que é a cara dele. Ele não envelhece o cara de velho. Ele só fica com a mesma cara, só com ruga.
É verdade. Assim.
E ele com barba e bigode, ele parece um anime, sabe? Com bigode, sabe? Assim. Ele é muito estranho.
Já tá de macaquice aí, já tá fazendo macaquice. Vamos dar notas para este filme. Notas em bananas. Gustavo. Sua nota em bananas?
Três bananas e uma pedacinho de bananinha amassada.
E uma bananada.
Uma bananada.
Aquela que você compra ali indo pra Cabo Frio.
Isso. Cabelo de Angra também tem uma banana.
É.
Paraty e tal.
Pô, três e uma é quase ótimo. Eu vou ficar só com três bananinhas.
Banana Nica?
Não achei tão ruim assim. Eu vi tranquilo. Falamos bastante aqui, tem muita coisa. Tem os efeitos, não pode jogar fora esses efeitos. Mas não é nada, nada demais, nada demais.
Eu vou dar duas bananas e uma nanita só pelos efeitos.
Uma nanica, só pelos efeitos.
Não é nanica só pelos efeitos, dois e meio só pelos efeitos, assim, que o resto eu realmente não gostei do filme.
Você separa, assim.
Não, eu não gostei, o filme, a única coisa que realmente eu gostei no filme foram os efeitos. Porque não parece que é macaco digitalizado, que é parece ficaria... realmente macaco.
Mais de 2 horas esse filme, né?
Não, 2 horas e certinho.
2 horas
e 10.
Não, 2 horas certinho.
Eu li 130 minutos.
É porque eu baixei depois pra ver de novo, uma qualidade horrorosa e tal, e tipo, da entrada da Fox até a entrada do crédito do cara dá 2 horas e 50 e poucos segundos.
Não, mas isso conta até o fim do crédito.
Ah, tá. Então
eles
é...
contam até o
porra,
fim do
10 minutos de crédito?
Porra, pra fazer...
É verdade.
Homem
é verdade.
Virar macaco ali.
É verdade.
Tem muita
verdade.
Gente, cara.
Ah, então tá.
Assim.
Então tá.
Transforma meia hora de crédito.
Nossa. Tem cena pós-crédito? Transforma ou não?
Mesmo se tivesse,
né? Mas esse filme tem cena pós-crédito?
Não, tem.
Não
no
tem.
Rise tem.
É o cara embarcando.
Mas esse aí não. Esse não tem.
Então pra você fica 2 horas só de macaco na floresta, pulando de galho em galho.
É, um pouco na cidade também.
É que nem aquele vídeo que fizeram da Brasil e Alemanha. Eles tiraram os jogadores do Brasil e faziam os gols da Alemanha.
Muito perfeito esse vídeo.
É assim que você quer ver um filme.
É.
Só com os gols. Justo.
Eu não, sério, eu achei um filme fraco. O primeiro eu achei muito. O primeiro, se eu tivesse que dar nota, daria 4 tulipas. 4 bananas, perdão. Mas é. Nesse não, eu achei 2,5, bota a metade. É 5 máximo, então bota a metade pelos efeitos especiais.
É. Nem recomendaria.
Não.
Eu te conto tudo.
Vou dar um abraço pro Roberto. O Roberto é um grande fã de quadrinhos e tudo mais. E elogiou pra cacete o Planeta dos Macacos, Roberto. Não.
Elogiou aí, Roberto, sabe de nada.
Sabe de nada inocente,
inocente.
Pra você, Roberto.
Uma banana. É. Uma banana para Roberto. E por falar em quadrinhos, semana que vem teremos Guardiões da Galáxia. Novo filme aí da Marvel. Talvez aí o concorrente para ser o melhor blockbuster do ano. Porque ele tá ganhando.
Quadrinhos. A gente não tá falando de quadrinhos, tá falando de banana.
Você falou do Roberto que é fã.
Ah, tá, desculpa, é verdade.
Quem tá ganhando? É quem tá ganhando, né? Melhor
sim.
Blockbuster.
Mais aí... Capitão América?
Porra.
Mais.
É verdade, esqueci.
Não é que vocês elogiaram muito Capitão América.
É verdade.
Eu não vejo muito.
Os dois melhores super-heróis do ano é Capitão América, realmente, cara. Tá páreo duro aí os dois.
Eu não vi Capitão América nem X-Men, eu tenho que ver logo.
É.
Agora sim, ó.
O bom que eu já esqueci os dois podcasts eu já esqueci.
Ah, é assim.
Depois eu editei, eu fiquei puto na hora, fiquei então, merda, já sei de tudo.
Estão muito na frente os dois, de Homem-Aranha. Disparado, assim.
É, o Homem-Aranha é muito ruim. O primeiro também achei muito ruim.
Eita. Então, se vocês acham, podem ouvir o podcast do Homem-Aranha, pode ouvir do X-Men, Capitão América, não, é todos os filmes que a gente faz. A gente tem uma cobertura fantástica, excepcional aí, de qualidade. Então fiquem atentos que o Guardiões da Galáxia está por vir. Se você gostou aí, você pode mandar bananas para a gente, né? Uma frutinha tão saborosa, deliciosa, combina com todas as refeições.
De falta de potássio ninguém vai morrer, né? Cheio de banana.
Queria mandar um beijo para Luciano. Luciano aí, o Hulk, que está lá com as camisas. Queria mandar uma camisa para a gente.
É verdade.
É, mandar uma camisa, eu usava, como pano de chão. Gustavo, você gostaria de mandar uma banana para alguém, aproveitando a oportunidade, que é todo dia que você pode mandar uma banana?
Vou mandar uma banana.
Opa!
Pro Mariola, meu amigo.
Mariola!
É, até ver, bananada. Que vai casar agora esse fim de semana e eu vou lá no casamento dele.
Leve uma banana para ele.
Levar uma banana.
Pô, bom presente, cara. Chega com uma banana aí.
Casamento
Mariola. Dele. Todas as felicidades do mundo para Mariola.
Buenos Aires.
Ó, que delícia.
Vai ser tipo... O Swimmer não casa,
se tá bom. Ah, é? Vai ter despedida? Solteiro?
Pelas Vegas?
Ah, acho que
Buenos Aires,
se tiver despedida de solteiro...
Pode ir pra Punta del Este.
É verdade.
É o mais próximo.
Se tiver despedida de solteiro, esquece a banana, tá?
Pelas Vegas do Sul.
Pode dar problema.
É verdade.
Gabriel, para encerrar aqui, gostaria de mandar uma banana para alguém.
Quero mandar uma banana para você, que derrubou o gravador agora e vai prejudicar a minha edição.
Não, pô, eu refaço aqui. Quer mandar uma banana pra alguém? Pode falar agora. Você cortou.
Eu quero mandar uma banana, cara. Por que eu quero mandar uma banana? Não quero mandar uma banana pra ninguém, não. Tô de boa. Manda uma banana pro Tavares. que ele zerou hoje Hitman pela... Finalmente ele zerou esse jogo, que dá 2 anos pra zerar.
Aê.
E mandar uma banana pra ele, um cacho de banana pra ele comemorar.
É isso aí, eu, para encerrar aqui, gostaria de mandar uma banana para Emerson Sheik, porque não tá recebendo salário lá. E o macaco, eu não quero que fique com fome. Uma banana para aquele
Emerson. Eles precisam de 65 milhões pra porra, sair da situação tensa.
A gente tá precisando mais ou menos disso aí também.
Porra!
É, rapaz, cerveja.
Esse podcast
custa,
realmente puxa vocês, hein?
Até a semana que vem tem chope de banana. Eu ouvi dizer que tem isso aí.
Tem lá no Banana Pia?
No Banana. No Banana. Vamos em
banana
busca.
Zé. Trazer português.
Desse chope aí. Até mais e um abraço para Eric Hewitt, que acho que estará de volta no próximo podcast.
Se
tiver convidado. Se não tiver, não vai estar não. Até mais.